Entramos no período mais negro para as tropas portuguesas que estiveram nos campos de batalha.
Foram tempos difíceis, que por vezes lidaram bem, outras vezes lidaram mal.
Isabel Pestana Marques, autora do livro Os Portugueses nas Trincheiras, um quotidiano de guerra.
São portugueses que pela primeira vez deslocam-se de comboio até Lisboa, é a primeira vez que se deslocam a outro país, é a primeira vez que vivem uma realidade de guerra que até então nunca tinha sido vivida pela humanidade. Vão ter que viver as trincheiras, lidar com o frio, com a chuva, mas também com a própria guerra, com o ferimento, com a dor, com a morte dos colegas, dos camaradas. E por isso é uma experiência difícil. E após a guerra terminar, portanto em novembro de 1918, as tropas vão continuar lá, porque não há barcos para fazê-los regressar. E vão enfrentar ainda outra batalha, que é a luta da espera de um barco para regressar a casa. E por isso vai ser uma experiência muito longa, não só da guerra em si, dos momentos de espera, de vigilância, de tentar ver onde está o inimigo, de prevenir ataques e também tempos de guerra, tempos de combate, em que eles tinham que saltar, de facto, as trincheiras e lutar com a baioneta em punho, lutar contra os gases, lutar contra os morteiros, lidar com os medos de morrer, os medos de ferir os companheiros, mas também com a aventura, com a camaradagem. Muitos deles vão conseguir lidar com a situação desenvolvendo, por exemplo, tempos livres, quando estão na retaguarda. Ou então peripécias, por exemplo, em que pedem que os familiares enviem uma carta de luto para que mais facilmente, com o pretexto que alguém teria morrido na família, eles fizessem regressar.
O Emissor Nacional tem o prazer de vos anunciar mais uma revista em um ato de Xavier de Magalhães, com verso de Silva Tavares, dedicado aos soldados peticionários.
Por bem da minha terra sou soldado, consciente de missão tão nobre e bela. Orgulho-me de mim por ser chamado da pátria vigilante sentinela. Já nem sequer me assusta a própria morte, que sempre arrustarei com altivez, por não haver no mundo melhor sorte do que é de ser soldado e português. Vamos defender a nossa raiz cultural, os soldados portugueses, terra-mãe dos nossos pais. É nossa mãe duas vezes.
No dia 3 de janeiro, numa convenção com a Grã-Bretanha, fica regulamentada a nossa participação na Frente Europeia. De resto, o CEP, Contingente Expedicionário Português, ficará subordinado às forças britânicas. No fim do mês, a 1ª Brigada, sob o comando do General Gomes da Costa, sai do Tejo a bordo de 3 vapores ingleses. As primeiras tropas portuguesas desembarcam no porto de Brest, na Bretanha, no dia 2 de fevereiro, e chegam a Flandres 6 dias depois. O segundo contingente do CEP parte para a França 2 semanas mais tarde. Em abril, entram nas trincheiras as primeiras tropas portuguesas. É morto o primeiro soldado português em combate, António Gonçalves Curado. Com o decorrer do conflito, muitos soldados perderam a vida. Muitos outros perderam também a identidade.
O culto, digamos, a homenagem ao soldado desconhecido vai ser mais em 1918 e quando acaba a guerra. Ou seja, há milhares de corpos, muitos deles não estão identificados e, de facto, isso vai influenciar muito a mentalidade, quer do combatente, quer das famílias, que têm a necessidade de fazer o luto e, por isso, digamos, se relacionarem com algo de material com que pudessem fazer o luto. Muitas vezes não há corpo, ou se há corpo não está identificado e, por isso, para homenagear os combatentes, portanto, perdidos na guerra, começa-se a erigir a estátua de um hipotético soldado que vai representar todos.
Este episódio singelo, glorioso, humano e belo, passado na grande guerra, simbolicamente fez soldado português o mais alto herói da terra. Foi numa aldeia francesa
Canção ao Soldado Desconhecido, numa interpretação de Ercília Salgueiro, acompanhada à guitarra por Armandinho, 10 anos depois do fim da guerra.
Soldado lusitano, no esforço sobre-humano, vendo a perdida sem esperança, privou-se com valentia da máscara que o protegia e foi salvar a criança. E como era de esperar, pouco se fez demorar o resultado fatal. Aos gases não resistiu e o soldado sucumbiu para a honra de Portugal.
3 meses depois da chegada do Corpo Expedicionário Português à França, em maio de 1917, começa a funcionar em Mamet a Escola de Instrução de Gás. Os combatentes aprendiam a utilizar os apetrechos antigás, naquela que foi a primeira guerra química da humanidade. No conflito, as armas químicas mataram e feriram milhares de pessoas. A substância mais conhecida era o gás mostarda, que queimava a pele e produzia graves danos nos pulmões.
Eu fui ferido com gases, estive muito mal, estive à morte, cego, durante meses, e conservo dos gases no passado e até em época mais recente, más recordações.
Jaime Cortesão, numa entrevista em 1958. Jaime Cortesão formou-se em medicina, foi professor e deputado. Defendeu a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, em que participou como voluntário. Foi capitão médico do Corpo Expedicionário Português. Deixou o relato dessas experiências num livro de memórias e também aqui, neste depoimento, que guardamos no arquivo da Rádio Pública Portuguesa.
Eu arranjava trincheiras, eu arranjava decovilhos. Até que um dia eu tive que fazer um trabalho de decovil e era ainda um que se chama um anjinho na frente. E fui com os meus homens trabalhar. Havia os tais chamados chouriços, que eram os balões cativos que estavam do outro lado dos alemães, e que viam perfeitamente o nosso trabalho. A certa altura, uns ingleses que estavam por ali e tal, bem nos avisaram que tomássemos cuidado, que estávamos a trabalhar muito a descoberto. E assim foi. Foi uma salva de artilharia. E como nós tínhamos recebido instruções para todos os homens se abrigarem assim que começassem qualquer desses bombardeamentos, eu vi um dreno, porque o norte da França está todo cheio de drenos e canais, atirei-me para o dreno, mas tão descuidadamente que se partiu o gelo e, enfim, fiquei gelado até ao pescoço. E quando saí, o médico mandou-me imediatamente para o Hospital de Sangue número 1, que ficava em Merville. Tive uns dias de tratamento, tive alta e segui para a frente outra vez. Depois, quando cheguei a Mamet, onde estava o nosso quartel-general, eu entrei, pedi licença ao nosso general Gomes da Costa, que estava sentado com o Dom José de Serpa Pimentel, que estava ao lado, pedi licença para entrar, o nosso general nem sequer levantou a cabeça, tornei a pedir licença e então o Dom José de Serpa Pimentel é que me chamou, que avançasse, fez-me sinal com a mão que avançasse. Lá disse qualquer coisa ao nosso general e ele fixou-se bem a mim. Então chamou-me e disse-me, olha lá, que idade tens tu? Tenho 16 anos. Depois reparou que eu tinha as estrelas. Disse, mas que tu foste aluno de... Foste estudante, és estudante? Fui aluno do colégio militar. Olá, então quem é que te mandou para cá? Ninguém, fui eu que quis vir, meu general. Ah, sim, tu queres ser herói, não queres? Não é ser herói, mas é que tenho cá um irmão que está no 14 e eu gostava de o ver, e além disso, a tropa só quieta não me serve, eu gosto disto. Aí gostas, pois então, tu sabes escrever à máquina? O Dom José Serpa Pimentel, nessa altura, me disse, se não souberes, diz que sim. E eu disse que sim. Então toma conta daquela máquina que tu não voltas para a grande. Eu não quero agora que se te fazem prisioneiro que digam que tenho cá crianças.
O ator Raul de Carvalho Soares, a recordar os tempos em que esteve na guerra. Tinha apenas 16 anos quando partiu como voluntário.